sabendo que você tá roubando os corações por aí. É isso mesmo?
Estamos devolvendo os desejos, né? Agora não rouba mais as corações, a gente agora devolve as joias das pessoas, né?
Exatamente, tem que devolver os desejos das pessoas porque eles foram roubados. Por que é que eles foram roubados? A gente vai descobrir dentro de Persona 5 Strikers. O que é Persona 5 Strikers? Ele é um Musou, né? Um derivado aí da série original do Persona. O Persona já é um derivado do Shin Megami Tensei, ele é um spin-off, né? Saiu ali da série Shin Megami. E aí ele, a Atlus, né, desenvolvedora do jogo, decidiu fazer uma sequência pro aclamado aí Persona 5, que foi lançado pro PlayStation há alguns anos atrás. É um jogo bem interessante, um RPG de turno com visual novel.
Um dos melhores, vamos dar o praise que o jogo merece. É um dos melhores RPGs já feitos.
Problema
dele é que você tem aí um tutorial, vamos pôr muitas aspas aí, de 35 a 40 horas para um jogo de 130. Beleza, é até aceitável, mas se demorar umas 40 horas para entender o que tá jogando, não é para começar a entender o que você tá jogando, não é para qualquer um. E eu acho que, infelizmente, com o Strikers, a coisa é bem parecida. Então, não vou falar que você tem um tutorial de 40 horas, mas tem pelo menos uma introdução ali de umas 10 a 12.
Exatamente. Ele é o Persona 5 RPG. Como ele é um jogo longo, ele tem um tutorial longo, mas assim, ele vai te inserindo novas mecânicas à medida que o tempo vai passando. E o Strikers, ele faz igual. Queria só ressaltar que quando ele foi anunciado, né, ele foi anunciado, na verdade a Atlus lançou um teaser, né, deu aquela cutucada ali, colocando um anúncio de Persona chamado P5S, né, e aí todo mundo falou, Persona 5 no Switch, Persona 5 no Switch, e quando foi falado era Persona 5 Scramble, né, que depois virou Strikers aqui no Ocidente, Scramble é lá no Japão.
Isso, ele lançou um ano antes no Ocidente, no Oriente.
Exatamente.
E o Scramble virou Strikers aqui.
Exatamente. E Scrambles é em referência a Shibuya, né? Que é aquele cruzamento, né? Lá eles chamam de Scramble. E aí aqui, talvez aqui pro ocidente, a galera não ia fazer a associação
direta.
Essa
eu sabia, eu não tinha entendido de onde era o Scramble. Ah, interessante.
É, exatamente. Lá, aquele cruzamento, ele é chamado de Scramble, né, galera? Tanto que tem muita coisa que referencia Shibuya, Tokyo e tal. Eles colocam o nome de Scramble. Vai ver em vários lugares, assim, em coisas do Japão, assim, com o nome de Scramble.
Olha aí, o potinho também é cultura.
Aí?
Cultura oriental.
Opa.
Veja só.
Fique ligado para mais dicas de cultura. Então, só que aí quando eles falaram que vai ser um Musou de Persona, eles meio que, né, não deixou muito claro o que era exatamente. Aí quando saiu a demo, o pessoal viu que ele é mais um Persona com Musou do que um Musou de Persona. Esse que é o grande diferencial dele.
Esse é o ponto e aonde acho que pegou a expectativa, enganou a expectativa de muita gente.
Exato.
Porque ele é muito mais Persona do que Musou, né? Acho que esse é a chave. Não que isso seja bom ou ruim, mas se você foi esperando um Dynasty Warriors, por exemplo, você vai sair decepcionado. Mas se você foi esperando um RPG ou mais Persona, você vai sair bem. Então é só para alinhar as expectativas da galera.
E é interessante porque a gente percebe que o gênero Musou, ele sempre foi usado para, aliás, sempre não, ele é muito usado para homenagear alguma série, né? Igual tem o Hyrule Warriors, que é um Musou de Zelda. Tem o do Fire Emblem, que é um
Você tem o Fire Emblem Warrior, você tem o do Dragon Quest, você tem...
Não. Exatamente. Você
não tem o Final Fantasy, que eu acho um crime inacreditável a gente não ter um Musou de Final Fantasy, ia ser maravilhoso.
Imagina ter Lightning Cloud juntos, sendo porrada de todo mundo, ao mesmo tempo.
E cara, encaixa perfeitamente.
Encaixa. Só que assim, o lance aqui, agora a gente tá começando a ver o caminho contrário, né? Onde antes, né, as séries eram homenageadas pelo Musou, agora a gente tem o Musou como um sistema, apenas um sistema de combate de uma série. E eu acho que aconteceu um pouquinho com o Hyrule Warriors, o Age of Calamity, onde ele é mais Zelda do que Musou, mas ainda é bem parecido com os Musou tradicionais. E agora, eu acho que não tem nada a ver, é um... O Musou, ele só é o sistema de batalha de uma visual novel do estilo do Persona 5.
Bem isso.
E aí, assim, aí a estrutura é basicamente a mesma, né? Onde a gente tem o combate do Musou, que ele vai estar dentro das dungeons, mas antes das dungeons a gente tem o visual novel, que é a galerinha que vai conversando ali, vai interagindo entre os personagens, eles vão interagindo entre eles, e aí você vai, entre essas interações aí de visual novel, a gente tem as dungeons. E aí a história dele, né, do Persona 5 Strikers, é que você tá... O pessoal, depois do Persona 5, né, eles... Caramba, tudo que a gente fala é um pouquinho de spoiler, né?
Não, aqui não tem, não tem como não falar, porque eu acho que pra pessoa jogar o Strikers, você, não vou falar que você precisa necessariamente, mas eu acho que uns 50 a 60% da experiência vem de você ter jogado o Persona 5.
Sim,
porque
eles não perdem tempo.
Senão você perde muito da história... E muito do setting dos personagens, muito das piadas, das referências. Eu acho que fica uma experiência incompleta. Então, assim, é difícil pensar. Apesar dele ser um jogo contido, dele estar no Switch, tudo, é difícil você separar ele do Persona 5 e até do Persona 5 Royal, porque ele acontece numa linha do tempo que o Persona 5 Royal não existe.
Exatamente.
Então, assim, ele meio é um que outro... ignora o. É. Os acontecimentos do Royal, e ele parte de onde acabou o Persona 5. Então, onde todos os Phantom Thieves, né, que é o grupo dos seus protagonistas, cada um volta pro seu... Cada um segue a sua vida, e depois de algum tempo vocês se encontram de novo na cidade... Tóquio?
Eles se encontram em Tóquio, junto lá... eles vão se reencontrar no Café Leblanc, que é
do Sojiro.
É o café do Sojiro, que é onde fica sendo o último esconderijo dos Phantom Thieves no Persona 5. E assim, não perde tempo, né? Tipo, você começa o jogo e ele já taca spoiler na tua cara.
É, que você não, já tem que saber o que aconteceu no Persona 5, o que é o metaverse, o que praticamente... É uma sequência, é um Persona 5-2, né? Vamos falar assim.
Exatamente. Ele é um Persona 5-2 e que ele não perde tempo e ele não quer te contextualizar. Ele simplesmente já te coloca ali, tendo certeza que você já conhece tudo aquilo, porque não vai te explicar nada. E aí eles chegam, eles se reencontram lá no Café Leblanc e eles têm esse... Eles descobrem, meio que descobrem esse acidentalmente... que em Shibuya ali tá rolando uma jail, que é uma espécie de palácio, né? Tipo os palácios do Persona anterior, porém eles são prisões. Aí o que tá rolando em paralelo no mundo real e o metaverso, né? Que é um mundo paralelo cognitivo, né? Eles estão aqui no mundo real, tá rolando uma idol, que é a Alice, né? Que hoje todo mundo, de repente, passou a adorar a Alice. Todo mundo quer comprar tudo da Alice, quer comprar os discos, quer comprar os livros dela. Virou uma obsessão das pessoas. E aí eles, sem querer, descobrem uma jail dentro do metaverso. E eles vão começar a investigar e descobrem que a Alice é tipo uma monarca dentro dessa jail. E ela tá roubando os desejos das pessoas através de um aplicativo de celular, que é a Emma. E aí... eles vão investigar o que está acontecendo e eles descobrem que ali talvez não seja a única jail e que talvez aquilo, toda essa coisa das jails, as coisas dos desejos e tal, estejam interligadas com outros acontecimentos que estão acontecendo em todo o Japão, onde pessoas estão tendo aquele breakout, né, que eles chamam? O que eles chamam aquilo? Que a pessoa está...
É o mental breakdown que eles chamam.
Mental breakdown, isso. Aí
que
as pessoas
a pessoa
estão tendo...
fica meio estranha.
É, ela fica meio estranha e acaba confessando alguns crimes, algumas coisas assim. Então eles percebem que isso está interligado, né? Pode estar interligado essas jails com os mental breakdowns que estão rolando no Japão todo. E aí surge um rapaz, Como chama?
Um detetive que está investigando vocês.
Exatamente, um detetive que está investigando vocês ali, né? Porque ele tá acontecendo os Mental Breakdowns e eles estão investigando os Mental Breakdowns. E aí esse detetive chega até os Phantom Thieves para tentar ver se eles têm alguma ligação. É o Zenkichi. Nossa, Zenkichi. Lembrei o nome dele. Isso. Aí o Zenkichi chega pra investigar, e ele acaba se envolvendo um pouquinho ali com os Phantom Thieves, né? Ele acaba tendo de acompanhar eles ali de alguma forma. E aí acontecem algumas coisas, assim, não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler, porque tudo nesse jogo é spoiler. Eles acabam precisando rodar o país todo, né, o Japão, em vários lugares diferentes para poder ir atrás dessas jails. E aí o que a estrutura do jogo acontece, né? Como que a estrutura do jogo acontece? Que cada cidade que eles vão possui uma jail com um monarca diferente. E essas jails são acessíveis o tempo todo. E aí aquilo que você falou, elas ficam disponíveis depois de mais ou menos 10 horas, assim que você percebe que aí você pode voltar nas jails anteriores, que aí libera um pouquinho, abre um pouco a jogabilidade, porque dentro de 10, 15 horas de jogo ele segue um ritmo, né? Ele segue um formato, de repente ele muda e abre um pouquinho. E aí você tem acesso a essas jails. Dentro das jails é uma estrutura bem parecida com os palaces, né? Tipo, a exploração lá dentro, a busca por segredos.
Ele funciona exatamente igual, então... Aí que ele começa a divergir dos musous básicos. Ao invés de você ter um campo de batalha gigantesco, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você tem uma dungeon, e naquela dungeon você tem que ir explorando ela bem nos mesmos moldes do Persona 5, com algumas diferenças básicas que eu acho que são algumas melhorias de qualidade de vida. Então, você consegue sair e voltar dela sem mudar o dia, então essa é uma das,
sim,
das coisas que eles fizeram, não sei se para facilitar o desenvolvimento do jogo, ou para facilitar alguma coisa, porque você não tem limite de tempo, então você pode explorar a dungeon, fechar e terminar de explorar ela no mesmo dia. Só que você tem ainda o mesmo problema da limitação de MP, então seu MP acaba consideravelmente rápido se você usar muita magia ou ficar muito dependendo dos personas no combate. E aí com o seu MP acabando, você é meio que obrigado a sair da dungeon para ou pegar itens ou pegar alguma coisa para recuperar, ou mesmo simplesmente sair e voltar para recuperar. E esse é um dos pontos que ele muda para o Persona 5, que a hora que você sai da dungeon, você pode imediatamente voltar para ela e continuar explorando naquele mesmo dia. Então isso é uma vantagem muito interessante dele e até contribui para o ritmo mais rápido de jogo.
Exatamente. O Persona 5, ele levava em conta essa questão dos dias passando para a sua estratégia. Então, assim, para você ter, você pensar ali como que você vai fazer, se você vai explorar a dungeon toda de uma vez e vai sair para poder resolver os problemas, resolver o dia a dia lá do Joker como estudante. Se você vai fazer isso uma vez só, ou você vai intercalar, você vai fazer a dungeon, depois você vai fazer o dia a dia da escola. Ou você vai fazer uma coisa, vai fazer a escola, depois vai fazer a forma que você vai fazer, que vai ditar ali como que você vai jogar o Persona 5. Neste caso aqui do Persona 5 Strikers, isso não interfere, né? Você pode sair e entrar da dungeon sem nenhuma punição. Porque lá no Persona 5 era risco-recompensa, né? Tipo, quanto menos você precisa sair da dungeon para recuperar magia, mais tempo você vai ter fora dela para poder
fazer ali desenvolver outras
seus
coisas.
São seus Shaolin, as outras coisas ali.
O elemento então, social não tem nesse jogo também, né? Acho que vale a pena...
Exatamente.
Comentar isso. Ele é substituído por alguns diálogozinhos e algumas coisas mais simples. Também que mostra que foi um trabalho menos grandioso que o Persona. Ele é mais um spin-off da série com um quezinho de continuação e um orçamento muito menor, né? Obviamente.
Exatamente. E ele tem essa questão do social link foi trocada pelos bonds, né? Que é tipo um laço em que o personagem tem com todo o restante, mas aí é uma barra que cresce sozinha. Assim, antes tinha, né? Você tinha que fazer um social link ali com cada um dos personagens para desenvolver uma habilidade específica dentro da batalha, né? Então você vai ter um relacionamento com a médica, e aí ela vai te dar melhores itens. Você vai ter um relacionamento com a professora, então você vai ter uma habilidade diferente lá. Nesse caso, você cresce uma barrinha só, e aí essa barrinha vai te dar pontos para que você melhore habilidades do combate. Você vai deixar o combate um pouquinho mais fácil, aí você pode melhorar a exploração nas dungeons, localizando mais tesouros e tal. Mas é tudo num... é tipo uma árvore de habilidade só. né? Ele não é... Não, uma não depende
grande árvore
de
habilidades passivas, né?
Exato. Que aí você vai escolhendo ali qual que vai ficar melhor pra você. Se você quer mais magia, mais ponto de vida, se você quer achar tesouro mais fácil. Então, e tudo se desenvolve meio linear, né? A história, as dungeons, tudo segue uma linha só, um ritmo, sem precisar essa questão de dia, de o que, que você vai fazer. Ah, hoje eu vou estudar, não tem esse quesito. E aí quem define, né, a passagem do tempo é o jogo. Tipo, ah, você terminou, chegou até tal parte da dungeon. Aí sim que ele vai andar a historinha pra frente. E aí a gente chega nas batalhas, que eu acho que é o grande atrativo desse jogo, que é o... Dentro das dungeons, né, você pode ativar as batalhas igual você ativa as batalhas do Persona 5. Porém, elas não são de RPG de turno. Mas é quase isso, né? É uma batalha muito bem feita, muito estratégica, né? Você pode ir lá dar os golpes e tal, mas de tempos em tempos você tem que parar. Você aperta o L, né? E o jogo para. E aí você pode definir o que, que você quer fazer. Se você quer utilizar magia, se você quer utilizar algum poder, se você quer curar alguém, se você quer dar um buff, um debuff. E aí você vai, baseado, né, nas fraquezas dos inimigos ao redor, você pode definir, ah, esse inimigo aqui é fraco contra fogo, aquele é fraco contra gelo, aí eu posso atacar o
de
fogo.
É, esse tema de fraquezas e resistências, que é uma das características, é uma das coisas que o RPG de turno trouxe pro Musou, né? Porque você luta com uma
Exato.
Horda de monstros, só que são encontros fechados, e você pode usar magia, e você tem que pensar um pouco também em como que você vai abusar das fraquezas e atacar no momento certo e desviar. Então ele combina, ele traz um pouco do melhor dos dois mundos, assim. Mas, de novo, ainda muito mais Persona do que só você apertar botão e derrotar inimigo, né?
É, porque até mesmo no bater no inimigo, né, você tem que pensar, porque às vezes os inimigos eles são resistentes a ataque físico, né, e o golpe que você tem tradicional ali, dando uma porradinha ali, você é um ataque físico. Então às vezes você tá batendo no inimigo e não tá causando nada, você tem que causar algum dano de magia pra você ou acertar o ataque físico ou continuar utilizando a magia. E às vezes tem inimigos, por exemplo, que ele é fraco contra fogo, e aí tem um outro que é forte, resistente contra fogo, ou que absorve fogo. Então você tem que saber a hora certa de usar, que aí na hora que você aperta ali, ele mostra o raio que de dano que o seu golpe vai dar. Então você tem que saber posicionar para que você atinja apenas o inimigo que você quer. Então é tudo muito, muito bem feito, muito estratégico, assim. E aí, igual você falou, é o que bem Persona, né? Ele traz Persona pro Musou, assim, de uma forma muito mais forte do que o contrário. Porque isso pode frustrar muita gente, né? Que achando que, ah, vou jogar ali um Musouzinho que eu gosto bastante e tal. E aí não vai encontrar isso. Vai encontrar um Persona com uma batalha diferente.
E é um jogo difícil, hein? Mesmo no normal,
ele é bem difícil.
Ele não é fácil, não é um jogo trivial, ele é bem complicadinho.
Você precisa pensar o tempo todo o que você tá fazendo, porque...
Só apertar botão não faz ganhar batalha, então...
Não.
Tem que desviar bastante, tem que acabar... Você tem que dar uma pensada em como você
Exato.
Vai... Em como você vai agir em cada um.
Exato. E até os chefes também, porque, tipo, os chefes, eles, de repente, eles vão chegar no... Porque isso acontecia no Persona 5, né? De repente, em um certo ponto da batalha, ela muda e você precisa reagir, né? Ou defender, ou ativar algum elemento do cenário e tal. E aí, no Strikers, acontece igual, só que você tem que pensar rápido, né? Tipo, o chefe ficou super poderoso, tá distribuindo golpes pra todo lado. Aí você tem que apertar um botão que tá lá no cantinho, aí você tem que levar pra lá pra poder ativar, pra desativar a defesa do chefe. Então tudo isso, se você ficar ali só batalhando, ali apertando o botão, tentando desviar, você não vai conseguir sair do lugar. É um jogo bem difícil mesmo, e ele requer bastante estratégia. Sabe o que me lembrou? Eu joguei, depois que eu terminei, aliás, eu joguei um pouquinho, eu joguei o Persona, que eu tava terminando, eu fui jogar Final Fantasy VII, o remake. E aí depois que eu voltei pro Persona. Você sabe que eles têm muita semelhança, o sistema de batalha dos dois, assim, é muita semelhança. Eu achei que o Final Fantasy, ele, eu não sei qual dos dois que se inspirou mais aí, né? Porque às vezes os dois saíram muito próximos.
Eu acho que
tendência que já tava rolando,
é tudo,
né?
Porque o Final Fantasy tem muito do combate do Final Fantasy XV e do combate do Kingdom Hearts.
Isso.
Então eu acho que ele tem...
E Persona puxa deles também, né?
É, Persona puxa um pouco dos grandes RPGs, né?
Uhum.
E eu achei concordo, acho que tá certo.
O do Persona é mais caótico, né? Por ser Musou, assim, o Final Fantasy, ele tem menos inimigos, né? Tipo, acho que o máximo ali são uns 4 ou 5 inimigos.
Você sabe mais o que tá rolando na tela, né? Pelo menos.
É, exato. Você para mais ali, você consegue ver pra onde tá indo o ataque, tudo. No Persona, não. Persona, você tem os inimigos grandes, que precisam ter a defesa quebrada, então você precisa atacar ele com mais magia ali pra quebrar a defesa dele, e aí você conseguir dar um golpe mais forte. Mas tem um monte de inimigo pequeno que fica te atacando e que também precisa. Você precisa lidar com eles e tal. Então o do Persona 5 é mais caótico. Mas são bem parecidos. E me lembrou também o do Hyrule Warriors, um pouco. O Hyrule Warriors tem essa questão do. O novo, né? O Age of Calamity.
Uhum.
Tem essa questão de utilizar elementos também. Que você, né, vai ver um bicho de fogo, você ataca com gelo. Só que eu achei que o Persona ele é mais, né? O Hyrule Warriors, ele. Você vai utilizar essa forma.
É bem superficial do Hyrule Warriors, né?
É, se você quiser, mas se você quiser só bater e só ir ficar desviando desvia e tal, faz o parry e ataca, você consegue derrotar. Eu acho que não é essencial a questão dos elementos, não. Aí, aí fora, né, das jails, ele segue ali com a novelinha, você vai ver os personagens interagindo, eles conversam, eles batem um papo.
É tem muito diálogo.
Muito diálogo, muito texto. E uma coisa que eu nunca entendi, tipo, tanto no Persona original nesse, tem cenas que são dubladas, né? Tem o texto e tem a dublagem. Logo em seguida tem uma cena no mesmo estilo em que não tem a dublagem, ela é só texto.
Ah, pra mim é falta de orçamento.
É, deve ser alguma. Tipo, ou esqueceram, ou às vezes tiveram de inserir depois, né? Esqueceram não, é. Tipo, às vezes tiveram de inserir depois aquilo ali, né? Então, porque é muito esquisito, porque é legal a dublagem, né? É muito bonitinho, os personagens são muito bem dublados. São
é, a dublagem, mesmo a dublagem em inglês é muito boa do Persona.
Muito boa, muito boa. E aí, de repente, tá só o bichinho fica, é, e é o texto passando. Que né, no Persona 5 também acontece isso. E eu acho o texto muito legal, é muito bom. Assim, apesar que o do original é bem melhor, mas o texto... O texto
mas
do Persona 5 Strikers é muito bom.
Contemporâneo, né?
É, ele trata... A história trata de... Né, tem essa inteligência artificial que tá no celular. Inclusive, uma das personagens novas do jogo é uma inteligência artificial. Não vou falar muito também pra
a
não...
A sua personagem nova é uma inteligência artificial. E ela só existe no mundo... Nesse mundo, né? Senão ela
exatamente.
É tipo a Siri.
Exatamente. Ela tá nas jails, ela é uma lutadora, ela tá lá com você. No mundo real, ela tá dentro do celular. Então, ela que é a lojinha... Inclusive, tem a cena do início pra contextualizar a lojinha dela, que é bem divertida. Tem o diálogo dela o tempo todo tentando achar ali qual que é a
melhor solução pra
você. A diretriz dela, né? O que que ela... pra que ela foi feita e tal. E ela funciona tipo Morgana. Então, você vai ter duas pessoas mandando a sua vida... Que antes era o Morgana, que dizia o que você tinha que fazer, agora você tem o Morgana e a Sophie, né? Não vou falar muito dela não, porque é legal você descobrir durante o jogo, ela é bem, bem bacaninha. E aí, assim, você vai andando pelas cidades, e aí as cidades você não pode voltar nelas, depois que você passa, você vai pra alguma cidade depois, lá vai pra Kyoto. Aí chega lá, ela não, você não pode voltar para Kyoto, você pode voltar para Jail de Kyoto, né? Ou seja, o mundo do metaverso ele está interligado, que a Sophie consegue te colocar em qualquer outra Jail anterior, porém não consegue te colocar na cidade anterior. Eu achei isso meio esquisito, porque as cidades são tão bonitas, são tão bem feitas, não tem porquê, assim, a não ser a distância física dos personagens, né? Eles não teriam... Não tem como o personagem ir e voltar
ali. É que como
é
uma viagem no Japão, ele não...
É...
Eu acho que não teria como justificar você voltar pra outra cidade, sendo que você tá, às vezes, há dias de distância. E o mais importante é que você resolve a dungeon em um dia, né? Um a dois dias.
É, ela resolve rapidinho, é bem mais curto, né? O Persona 5 original ele demora bem mais. E assim, lá você tinha que... Você tem um prazo, né? Igual a gente falou, você tem um prazo pra resolver a dungeon e desenvolver os social links. E aí, quanto mais rápido você terminasse a dungeon, isso seria melhor pra você. Mas agora, nesse não faz diferença, então acaba que o jogo que determina ali quanto tempo vai durar a dungeon. E aí, uma coisa que a gente precisa falar é a trilha sonora.
A trilha sonora é incrível.
Não tem como falar de Persona sem falar de trilha sonora, é incrível.
E a identidade visual do jogo também, né, que eu acho que...
Exatamente, porque é a trilha sonora e a identidade visual que eu acho que as duas coisas elas se combinam muito, assim, uma coisa que tá muito ligada com a outra. E a trilha sonora é toda feita pelo Shoji Meguro, que já é veterano na série, já tá aí desde do Shin Megami Tensei, e eu acho que ele chegou num ápice de qualidade. E você pega essas músicas, você ouve elas em qualquer lugar, você coloca pra você ouvir em casa, pra fazer, pra sei lá, pra ouvir, vou estudar aqui, coloco a musiquinha de estudo do jogo, eu já fiz muito isso. Você coloca, vou ler um texto aqui e tal, coloca a musiquinha de estudo do Persona 5. Então,
eu
assim,
acho que sim. É aquela trilha, ele tem uma pegada de jazz, né? Ele tem uma pegada muito forte no... No
e que
jazz.
Combina com o visual e com o estilo, a questão dos Phantom Thieves, né, do tema do jogo, né, essa questão de ladrões de coração, dessa coisa das personas, do estilo das personas. A música combina demais, é aquela coisa meio de rua, né, do street e tal.
E os próprios remixes feitos para o Striker são muito bons, tanto as músicas novas quanto os remixes, os dois são... É incrível, sim. Assim, a trilha dos três personas, do normal, do Royal e do Striker, são ótimas.
Nossa, as músicas novas, o tema de batalha novo, eu terminava de jogar e vou andando pela casa aqui, cantarolando, porque ela fica na cabeça. Não, e a Last Surprise, né, do antigo, a versão nova dela tá boa, e eles não só regravaram não só fizeram um remix das músicas, mas regravaram. Você vê que o vocal tá diferente. Pra adaptar, né? Pra Last Surprise, ela tá mais rock agora, tem mais guitarra. E aí a vocalista, esqueci o nome dela. Mas ela. Você vê que ela solta mais o tom, ela é um pouco mais alto, sabe? Então é muito bem feito. Toda a trilha sonora do jogo tá muito bem feita. E aí é o que eu falo, tipo assim, o jogo ele é uma grande road trip, né? Toda a estrutura do jogo é uma road trip e que você tá ali junto com uma playlist muito boa. Então você tá viajando com uma galerinha bacana e uma playlist muito boa. Então essa foi a vibe pra mim que o jogo me passou.
Eu acho que é isso. É uma nova viagem que você tem com os Phantom Thieves. Acho que é isso. São mais 30, 40, 50 horas daqueles personagens que você gostou. É um remix, basicamente.
Exatamente. Pra terminar o jogo, aproximadamente seria umas 40 a 60 horas, dependendo aí dos requests. Inclusive, a gente não mencionou os requests, acho que é interessante mencionar que os requests são tipo, missões paralelas que você pode fazer. Que no início, eu achei elas muito soltas. Assim, mate 10 inimigos de tal tipo. Chegue a tal lugar em tanto tempo, e aí você vai fazendo isso dentro das jails, você volta das jails anteriores e vai fazendo essas requests. Só que aí quando você vai chegar lá na frente, você precisa liberar, por exemplo, uma habilidade de bond lá, né, pra poder... eu quero liberar uma habilidade que vai me dar mais tesouro, mas pra isso eu preciso ter mais item na minha lojinha. Pra ter item na minha lojinha, eu preciso fazer um request de algum personagem, ou seja, o personagem tá me pedindo pra cozinhar uma comida pra ele. Aí eu preciso liberar o item na lojinha que só vende na lojinha da Sophie. E aí eu preciso ir lá fazer as requestzinhas menores para poder liberar. E aí eu consegui comprar o item. E aí eu consegui cozinhar pro personagem. E aí ele me dá ponto extra de bond. E aí eu consegui liberar a habilidade. Eu achei isso muito interessante. Como que eles fazem você ir atrás dessas requests menores, né? Não, poxa, é uma request besta aqui, de matar 10 inimigos desses, mas aí você vai lá e vai fazendo aos pouquinhos pra poder liberar outra coisa, liberar outra maior ainda. Eu acho que faz muito sentido dentro da estrutura do jogo, de visual novel, né, dessas coisas, os links sociais ali dos personagens. Eu achei muito legal, muito bem feitinho a forma que deslinkaram isso.
É que na verdade é um jeito, ele te dá um motivo pra você poder fazer as quests e não simplesmente joga ela lá, né? Pra você. Você tem uma. Você tem uma motivação por trás de por que fazer aquela quest e por que perder tempo fazendo isso e não rushar a história, né?
É, porque a história é tão legal, né? Tão bacana de acompanhar, que aí às vezes você vai fazer uma missão paralela, você tá só postergando, né, você avançar com essa história, mas aí às vezes é interessante você fazer para poder liberar coisas que vão melhorar o seu combate lá na frente. Considerações finais, Renan?
Cara, jogue Persona 5 antes de jogar Strikers.
Ah, verdade, jogue Persona 5 antes.
Eu acho que é grande detalhe, o grande catch do jogo que pode afastar alguém é não ter jogado Persona 5.
Sim, você jogou Persona 5, vá atrás do Strikers, porque não é um jogo menor, não é uma historinha mais simplesinha, é uma coisa muito bacana do mundo ainda primeiro. If you regret, reset the game. Not all the time in the world, but you may have potential. Show them what you're capable of.